A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, seja muito bem-vindo. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou falar aqui sobre o projeto Renascer, que amplia o atendimento à vítima de violência doméstica em Realeza. Quem vai conversar comigo é o magistrado Sidney Dalmoro, juiz da comarca de Realeza. Eu quero cumprimentá-lo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Seja bem-vindo, magistrado.
Obrigado, Patrícia. Bom dia a todos, ouvintes. É um prazer falar com você novamente. Nós já tivemos a oportunidade de conversar anteriormente sobre direitos humanos.
Sim.
E acredito que esse projeto é mais uma iniciativa visando a efetividade dos direitos humanos, o respeito aos direitos humanos e o respeito a uma categoria, assim dizer, que sempre foi tão desrespeitada que é a profissão do governo. Então, estou muito feliz com o projeto aqui na comarca, a expectativa muito grande e tenho certeza que vão ser ótimos resultados.
Para começar a nossa conversa, então, eu gostaria que o senhor nos falasse o que é o Projeto Renascer, que acaba de ser lançado aí na comarca, programa este que o senhor está à frente, não é mesmo?
É, nós tivemos a felicidade aqui de conseguir juntar vários segmentos da sociedade com o único propósito, que é combater a violência doméstica. A essência da Maria da Penha, acho que todo mundo já conhece, mas se não conhece, basicamente, a vítima apresenta uma queixa, uma denúncia de violação, né, de lesão corporal, ameaça ou qualquer violência contra a mulher. São concedidas as medidas protetivas, né, que normalmente é afastamento do lar, não entrar em contato, manter certas distâncias. Essas são as previsões normais da Lei Maria da Penha, que normalmente é fixada.
Sim.
O que nós vamos fazer de diferente aqui na comarca? Em relação ao todo fato, ao agressor, até pela nova situação da Lei Maria da Penha, pela atualização recente, nós podemos, já na concessão da medida protetiva, determinar que esse agressor, que sofreu do fato, compareça a algum curso de combate à violência. Então, em relação ao agressor, nós vamos obrigar que ele compareça ao fórum no Tribunal do Júri da Comarca toda segunda-feira, toda primeira segunda-feira do mês, para participar do que a gente chama de ciclo de construção de paz, que são aplicados métodos relacionados à justiça reparativa, que visa fazer com que o cidadão perceba por que ele está inserido nessa cultura de violência, o que levou ele a praticar esse hábito de violência, e que a reflexão faça com que esse cidadão rompa o ciclo de violência e tome consciência dos seus atos para que essa situação não se repita. Isso em relação ao agressor. Em relação à vítima, nós conseguimos montar uma estrutura de proteção e de atendimento. Como é que normalmente funcionava? A vítima vinha registrar a ocorrência, eram concedidas as medidas protetivas que eu já mencionei, mas não tinha nada mais além disso, de maior efetividade. Então, em relação à vítima, nós também vamos disponibilizar esse ciclo de construção de paz, que vai ser aplicado no método de justiça reparativa. É óbvio que em relação à vítima não haverá obrigatoriedade, ela vai ser convidada a participar, mas vai haver incentivo para que ela participe. E em relação à vítima, nós conseguimos articular toda a rede de proteção para dar um atendimento especial à vítima.
Sim.
Então, em até 48 horas após a concessão da medida protetiva, a polícia militar vai à casa da vítima para ver se ela está precisando de algum apoio de segurança pública. Se efetivamente a medida protetiva está sendo cumprida, se o agressor não voltou à minha sala, se ela está realmente tranquila e protegida sob o ponto de vista de segurança pública. E nessa mesma visita, a assistência social do município, dos dois municípios que compõem a comarca, que é Realeza e São Gabriel do Oeste, a assistência social do município vai junto nesse atendimento, para ver se a vítima e a família precisam de algum apoio, se eles se enquadram em algum problema social, se precisa de algum problema social, se ela precisa de atendimento médico, se atendimento psicológico, toda essa gama de atendimento. E assim que a pandemia permitir, nós também vamos disponibilizar à vítima oficinas fornecidas pelo Universidade Federal da Fronteira Sul, no campo de Realeza, com a temática da violência, do fortalecimento e do empoderamento feminino.
E uma mulher vítima ou até terceiros podem procurar ajuda, fazer denúncias diretamente aí no Projeto Renascer?
Sim, é possível. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, na decisão concessiva de medida protetiva,
sim,
já vai ser fornecido telefones úteis, como o telefone da vara criminal do fórum, o telefone contato direto com a polícia militar, para que essa vítima possa denunciar o descumprimento da medida protetiva. A vítima também vai ter assistência jurídica gratuita, com trabalho voluntário da Ordem dos Advogados do Brasil, aquele Comar, para que ela possa ser informada sobre o procedimento, do seu processo e alguma orientação que ela necessite. Mas sempre é possível que a vítima, que ainda não está inserida no contexto do projeto de condicionamento protetivo, que ela possa vir diretamente no projeto, no Conselho da Comunidade ou na área criminal, e apresentar essa denúncia de ocorrência de violência doméstica.
Com relação ao agressor, voltando um pouquinho ao que o senhor falou antes, o senhor acredita que esse trabalho de recuperação junto ao homem agressor ajuda a diminuir a reincidência nas agressões?
Sim, não tem a menor dúvida quanto a isso. A gente tem experiência de outras comarcas já. A própria comarca que teve no passado teve um projeto que infelizmente acabou parando, mas que já fazia algum atendimento ao agressor. Nós temos experiência de outras comarcas que demonstram que esse atendimento ao agressor diminui a reincidência. Nós não podemos ignorar a realidade, né? Muitos dos casos de violência doméstica, o relacionamento é reatado. Então, o objetivo nosso não é interferir no livre-arbítrio das pessoas, se elas querem ou não reatar o relacionamento. Mas se eventualmente o relacionamento for reatado, que seja em outros moldes, que a cultura de violência seja rompida. E além de mais do que isso, que se essas pessoas envolvidas na situação de violência, se houver separação e no futuro elas vão reconstruir suas vidas com outro relacionamento, que essa cultura de violência, com esse histórico de violência, não se repita.
E, doutor Sidney, como são os casos de violência doméstica aí na comarca de Realeza?
O projeto, ele vai nos permitir também traçar um perfil da violência doméstica no município. Porque no atendimento que a assistência social do município vai fazer essas vítimas, vai ter um questionário que vai nos permitir a renda da família, a história familiar, se é beneficiário de programa social, se tem história de alcoolemia ou de drogas, a origem social, né? Mas o que a gente percebe até historicamente é que a violência contra a mulher e a violência doméstica, ela não tem espaço social, não tem cor de pele, não tem nada disso. Ela é plural, entendeu? Ela está inserida em todos os segmentos da sociedade.
Sim. E comarcas do interior do estado têm uma dificuldade ainda maior em relação a essa cultura da violência doméstica, magistrado?
Eu não sei se tem uma dificuldade maior em relação à cultura. Eu vejo que a violência doméstica, ela é gigantesca em todo o país. Na construção do nosso projeto, eu conversei com colegas de Ponta Grossa, que já são pioneiros na reconstrução restaurativa, e lá também eles narravam a dificuldade de atendimento pela quantidade de casos, pelo excessivo número de casos.
Sim.
E aqui no interior também a gente vê o número de casos absurdo, desproporcional até, eu diria. E isso que nós já temos uma cultura de que por vezes a mulher até fica constrangida de denunciar e de se manifestar, porque pela vergonha que sente estar envolvida na situação. O projeto também diz o empoderamento feminino justamente para encorajar as mulheres a enfrentar essa situação. Então, o que eu vejo, assim, que independe de classe social, independe do tamanho da cidade, em todos os locais você tem muita violência doméstica.
E o senhor acha que a sociedade está mais atenta ao problema que continua atingindo de maneira pesada as mulheres em todo o Paraná, em todo o Brasil e no mundo também?
Sim, eu penso que sim. A Lei Maria da Penha foi um marco para a sociedade brasileira, né? É uma mudança de paradigma. Nós temos muito a melhorar, evoluir com o poder legislativo também, mas é um marco. E que encorajou as mulheres a enfrentar a situação. E eu acho que o aumento do número de casos também tem relação direta com o encorajamento das mulheres de denunciar. Então, o nosso projeto também, além de enfrentar o problema, de tentar buscar soluções que levam à diminuição dos casos, mas nós queremos encorajar as mulheres a denunciar, porque é isso que vai sentir efeito na sociedade. Nós queremos ir ao encontro do problema, para resolver mesmo, para construir soluções.
Correto. Agora, doutor Sidney, é um grande desafio criar e lançar um projeto como este que o senhor está lançando aí na comarca, em um momento dessa crise sanitária mundial, talvez o mais grave agora em que estamos vivendo, inclusive com serviços presenciais suspensos, não é mesmo?
Sim, é um grande desafio. Agora nós optamos por lançar o projeto mesmo com o agravamento da situação da pandemia. A nossa questão conjunto de lançamento de projeto foi na segunda-feira, dia 8 de março, sessão conjunta da Câmara de Vereadores dos dois municípios que acompanham a Comarca. Optamos por lançar o projeto, até mesmo sobre uma data simbólica, né? Não só uma homenagem, mas um respeito às mulheres pelo seu dia. Então, acho que é um marco histórico importante. Mas, de imediato, nós não vamos conseguir atender essas pessoas aqui no fórum pela questão da pandemia. Nossos fóruns estão fechados. Mas a construção do projeto em si me deixou muito feliz, porque nós conseguimos unir aqui vários entes e várias pessoas com o mesmo propósito. Nós conseguimos reunir a Universidade Federal, o Conselho da Comunidade, a OAB, a Polícia Militar, a Assistência Social dos dois municípios, o Judiciário, quem construiu o ciclo de construção de paz. Foi uma servidora aqui do fórum, que já fez curso de justiça restaurativa. Então, nós conseguimos reunir várias pessoas e vários órgãos públicos para atender a violência doméstica. O Ministério Público também participou do projeto. Então, vários entes, várias pessoas participaram, que me deixa muito orgulhoso, muito feliz.
Um esforço concentrado de várias instituições para este problema que qualquer um pode viver dentro de casa, não é mesmo?
Sim, a gente percebe que, como eu já salientei, não tem classe social, não tem bairro, não tem cor de pele, não tem nada. É plural a violência doméstica. Então, esse enfrentamento é muito importante e o que me deixou muito satisfeito aqui na comarca foi essa disponibilidade, essa disposição de vários entes, vários órgãos, de enfrentar a situação e construir coletivamente um projeto que vá atender a vítima e o agressor. Eu estou muito feliz, muito satisfeito com o que a gente conseguiu construir. É um atendimento diferenciado, né? Não é comum a vítima de violência doméstica ser atendida logo na sequência da concessão de medidas protetivas pela Polícia Militar e pela Assistência Social do município. Então, o objetivo nosso é fazer com que essa vítima se sinta acolhida, né? Que ela realmente teve uma resposta efetiva ao seu apelo e que nós vamos juntos construir soluções para essa questão.
Ou seja, o fortalecimento da rede de proteção à vítima de violência.
Exatamente. A rede, porque nós não criamos gastos a mais nem para a prefeitura, nem para o judiciário, nem para nenhum órgão. O que nós fizemos foi integrar todas as forças para que toda... Lógico que vai aumentar o trabalho, né? Mas o que nós fizemos foi integrar todas as forças para que todos juntos enfrentemos o problema. A partir do momento que você tem todo esse entrelaçamento, essa colaboração na lei de proteção, você tem uma assistência e um atendimento melhor à vítima e até mesmo o agressor, porque nós teríamos apartamentos para ambos para que esse tipo de violência seja rompido.
Magistrado, o senhor acha que a violência doméstica, neste momento, é uma pandemia dentro da pandemia?
Também. Nós percebemos que a situação da pandemia agravou a violência doméstica. E aí você tem várias situações, né? O aumento do desemprego, as pessoas acabando, fica como mais, querendo ou não, pelo menos mais tempo em casa e os problemas que isso resulta. Enfim, nós temos um agravamento de casos durante a pandemia, o que reforça a nossa ideia que nós temos que enfrentar o problema para construir efetivamente uma cultura de paz. Nós temos uma história de uma cultura de violência no país, até do ponto de vista dos direitos humanos, né? E de uma história de uma cultura de violência contra a mulher. O objetivo nosso, modesto e humildemente, mas é de construir algo diferente que vise o fortalecimento da mulher e o enfrentamento à cultura de violência. A gente efetivamente construa uma cultura de paz e de respeito.
Correto. Quais atitudes o senhor acha que a comunidade pode ter para ajudar a diminuir a incidência desses crimes tão bárbaros contra as mulheres?
Bom, o primeiro é ter consciência do problema. Nós precisamos perceber que esse é um problema social e histórico, de uma cultura de violência. Essa é a primeira situação. Eu acho que nesse ponto, toda a sociedade precisa refletir sobre o que tem feito para combater a violência, né? Violência de gênero. Um segundo momento é a sociedade precisa denunciar a situação de violência, né? Quem presencia a briga de vizinhos, né? O casal que se ofende e briga toda hora, ou até mesmo a questão de violência física, não deve fazer de conta que não acontece. Precisa denunciar. Porque nós precisamos enfrentar esse problema e só vamos fazer isso se toda a sociedade se unir para realmente enfrentar e resolver o problema.
Além do projeto Renascer, que o senhor acaba de lançar aí no município, eu gostaria de lhe perguntar como o senhor está conseguindo manter o ritmo de produtividade nesta pandemia e na comarca?
Nós conseguimos adotar algumas medidas que nos permitem trabalhar normalmente. A parte de gabinete, do trabalho, hoje o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, os processos são 100% no sistema ProJus.
Sim.
Então, tem processos físicos. Então, com um computador em qualquer lugar, eu consigo despachar os processos. O que nós investimos muito foram nas intimações via telefone e usando meios virtuais, para permitir que os procedimentos andem normalmente. E agora, com o agravamento da pandemia, o que a gente faz é 100% das audiências online. Então, eu estou conseguindo manter o meu trabalho, as minhas audiências estão sendo praticamente normalmente, mas com as partes, advogados, promotor, cada um em seu local de trabalho em isolamento. Uns estão em casa, outros estão no escritório sozinho, mas a gente consegue fazer o trabalho também mantendo o isolamento social.
O senhor acha que estamos passando por mudanças que vieram para ficar e que não terão volta?
Ah, eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Em algumas situações da relação do trabalho, a mudança é definitiva. O próprio Tribunal de Justiça já tem um sistema que foi adquirido recentemente, que permite a realização de audiências de forma remota. Então, tudo isso fica facilitado. Eu tive alguns exemplos, mas um processo que eu fiz essa semana, que uma testemunha morava no Rio Grande do Sul e a outra em Santa Catarina. E normalmente se pediu uma precatória para que a pessoa fosse ouvida lá naquele estado. Pelo sistema que nós temos, foi enviado um link para essa pessoa, ela abriu o link no computador e eu ouvi ela pelo sistema do Tribunal de Justiça. Então, já gravamos audiência agilizando o processo. Eu tive no ano passado ainda um processo, uma situação grave aqui, um processo sigiloso, uma situação bem grave, em que uma das testemunhas estava residindo em Curitiba. E no dia da audiência nós mandamos o link para ela no próprio celular e ela foi ouvida ali na cidade onde ela morava. Nós conseguimos encerrar esse processo. Então, a audiência de policiais, por exemplo, em grande demanda, em muitos casos criminais, as principais testemunhas são policiais. Por vezes, o policial está de plantão, está de serviço, ele só para 5 minutos do seu trabalho, é ouvido e continua trabalhando. Não precisa se deslocar até o fórum, então, essa atividade. Então, isso é uma evolução que não tem volta.
Certo. Com relação ao projeto Renascer, nesses primeiros dias em que ele foi lançado, eu gostaria que o senhor falasse para nós. Já está funcionando? Já está prestando atendimento à mulher vítima aí na comarca?
O atendimento que a gente quer dar, o atendimento clínico, né? De encaminhamento para a rede de médica e o recebimento aqui no Tribunal do Júri, a realização do ciclo de paz, ainda não é possível, dada a tragédia que a gente vive no momento da pandemia, que nós não temos médicos suficientes nem para atender os doentes graves, né? Basta a gente ver o que está acontecendo no dia a dia nos jornais.
Sim.
Mas a estrutura da rede de proteção está pronta e as medidas protetivas já estão saindo com essa decisão determinando a participação no ciclo de construção de paz. Nós vamos fazer um esforço para que a Polícia Militar, pelo menos, consiga dar esse primeiro atendimento às vítimas.
Doutor Sidney, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais sobre o assunto.
Eu queria agradecer, Patrícia, a oportunidade de conversar com vocês mais uma vez, para expor esse projeto que nós estamos implantando aqui na comarca. Estamos muito felizes em ter conseguido construir isso aqui na comarca. O mérito não é meu, ou não é só meu. Eu tenho a felicidade de ter encontrado várias pessoas que estavam dispostos a trabalhar para construir um projeto coletivo de construção de um ciclo de paz, efetivamente. Estamos muito entusiasmados. Tenho certeza que daqui um ano ou dois a gente vai voltar a conversar e nós vamos poder mostrar para vocês, os ouvintes, como nós conseguimos diminuir substancialmente os casos de violência doméstica e como isso refletiu positivamente na comarca e na cidade. Estamos muito entusiasmados, muito felizes e certos que estamos construindo algo bom com a sua comarca.
Que assim seja, magistrado. Eu agradeço a sua entrevista hoje, novamente aqui.
Eu que agradeço, Patrícia. Obrigado e bom dia.
Bom dia, bom trabalho aí. Eu agradeço também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com o Dr. Sidney Dalmoro, ele que é juiz da comarca de Realeza e acaba de lançar lá na comarca o projeto Renascer para ampliar o atendimento à vítima de violência doméstica. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.